Milê, está aqui com a gente já com o convidado. Tudo bem, Milê? Muito bom dia.
Bom dia, tudo bem, Cacá, Letícia, Carol, todo mundo bem?
Tudo bem,
Ótimo,
Vinícius
isso.
Freitas, da DVF, que representa a Fundação Dom Cabral aqui no Espírito Santo. Tudo bem,
Bom dia, Letícia. Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite.
Hoje eu vou pedir licença aqui para fazer a primeira pergunta, porque assim, muita gente fala da Fundação Dom Cabral, muita gente. E sempre como uma referência de qualidade, né? Quer dizer, quando a pessoa chega e fala, olha. É, tem pessoal, a gente está fazendo consultoria com a Fundação do Cabral, tem pessoal que nos deu o curso da Fundação do Cabral. Explica para as pessoas o que é a Fundação do Cabral.
Tá bom. A gente fica feliz, né, Cacá, em primeiro lugar de ouvir isso, né, de que as pessoas têm realmente a Fundação Dom Cabral num lugar assim especial, de excelência, de que realmente é uma instituição que faz a diferença. Dom Cabral é mineira, a gente está com 47 anos de vida. Ela nasceu meio que por acaso, apesar de que nada na vida é por acaso, pelo menos eu acredito nisso, né? Tudo tem uma razão de ser. Mas ela nasceu dentro da PUC, lá em Belo Horizonte. Na época, a gente está falando de meados da década de 70, né? Do século passado, hein, Evandro? Parece? Mas é
Pois
verdade,
é.
foi há 47 anos. E o mercado demandou um desenvolvimento para alguns executivos, principalmente naquela época em Minas Gerais, muitas empresas na área de siderurgia, mineração. E aí a fundação nasceu assim, como um curso para desenvolvimento de executivos. E realmente lá para cá, nesse tempo todo, ela se posicionou como uma instituição de excelência para melhoria das organizações, por meio de capacitações, treinamentos, intervenções. A gente tem um pouco de cuidado com o termo consultoria, porque a premissa do nosso trabalho é educação. É uma escola de negócios, onde a gente acredita realmente que para transformar precisa do conhecimento. Essa é a base. A consultoria, ela é muito importante, mas ela precisa do conhecimento, né, acoplado a ela. E é isso que a gente faz, eu acho que com muita excelência, de realmente contribuir para que as organizações, executivos, e de todas as esferas, né, a gente atende setor privado, setor público, terceiro setor. Então, eu acho que a fundação se posicionou dessa forma e realmente os resultados vieram. Muita gente boa, um trabalho muito sério, eu acho que isso é uma premissa
Nós trouxemos
importante.
aqui várias empresas e elas faziam esse elogio que o Cacá falou, né? Aí citavam vocês lá, o pessoal do Tomás falou isso, o pessoal
Isso.
da Medsenior falou isso e tal. Então, e esse programa que vocês têm de planejamento com as empresas locais é o que isso aí?
Então, exatamente foi esse. Tem um programa que hoje é um. Hoje não, é já há bastante tempo, é uma referência no Brasil, e já tivemos até a felicidade de ter esse programa no exterior, que é o PAEX, é o Parceiros para Excelência. É um dos produtos, é um dos programas que a Dom Cabral tem. E o PAEX nasceu em 1992 e o foco era ajudar as médias empresas a melhorar, ou desenvolver mais, profissionalizar, melhorar processo, capacitar a gestão. E aí ele nasceu, e aí se a gente lembrar, Evandro é especialista nisso, Cacá, é aquela época de qualidade total, ISO,
Sim.
certificações,
ISO 9000,
ISO
9001, 9002.
Eu tive
e aí,
empresa de consultoria no Rio nisso, nesse assunto.
Evandro é especialista nesse tema, e a Dom Cabral meio que, aí a gente lembra de, né, o próprio Falcone nasceu nessa época, né, a metodologia do Falcone quando ele foi para o Japão estudar isso, né, e a Dom Cabral estava lá em Belo Horizonte, nasceu também nesse, né, nessa, o PAEX nasceu nessa época. E foi assim, realmente foi muito certeiro, né? Foi muito assertivo esse produto. Porque as empresas não tinham nada naquele momento. Essas médias empresas, né? Se a gente vai lembrar, a época é Collor, Itamar, Fernando Henrique, Plano Real, então, assim, globalização, era um novo cenário competitivo para as empresas. E o PAEX vinha com esse objetivo: como é que eu posso ajudar essas empresas? Porque as grandes empresas sempre tiveram acesso,
Sim.
né? Mas as médias, pequenas, familiares, não. Então o PAEX nasceu com esse propósito, foi um sucesso. E aí a fundação falou: nós estamos aqui em Belo Horizonte, estamos atendendo bem as empresas locais, mas tem um mundo aí fora, né? O Brasil é muito grande e a gente precisa de parceiros. E o mineiro, ele é muito ligado ao Espírito Santo. E foi um movimento assim muito rápido, né? Assim,
Natural.
vamos para o Espírito Santo. E aí encontraram a DVF aqui, por meio do nosso fundador, meu pai, Dorval Vieira de Freitas, que já tinha um trabalho voltado para as empresas locais, voltado mais para desenvolvimento de fornecedores. E a gente fez essa parceria. Então, assim, são 25 anos de fundação aqui no Espírito Santo por meio da DVF e 25 anos de PAEX, Evandro. Esse que é o, acho que o que é citado aqui pelo Bruno Tomasi, pelo Maeli Filho, por tantas outras empresas, já são mais de 200 empresas passando.
citando que... e elogiando, né? Melhor.
Eu sempre falo isso, eles elogiam muito a Dom Cabral, os professores, a TVF, o nosso trabalho, mas por como é um modelo de educação que está por trás disso, na verdade, quem faz acontecer são as próprias empresas.
Sim. Agora, Vinícius...
E aí eu acho... Desculpa interromper. Eu acho que o mérito maior é deles. Eu fico feliz de ouvir isso. É lógico que a gente tem a nossa participação grande nisso. Mas quando eles estão abertos a isso, tomam consciência que precisam de ajuda e se dão a oportunidade de fazer, aí o resultado vem.
Mas você citou algo que eu acho que é importante. Quer dizer, nasceu lá atrás, numa outra época, numa outra discussão, num outro mundo, né? Inclusive, até internamente, o Brasil vivia uma época... Estava começando a se estabilizar em termos de moeda. E de lá para cá, as coisas mudaram demais. E a velocidade com que as coisas se alternam e vão tendo atualizações é muito grande. Como é que a Fundação Dom Cabral faz para se atualizar também? Porque, imagino, o curso que foi dado, não sei se pode, a gente pode falar um semestre atrás, mas pelo menos há um ano atrás, ele não pode ser mais o curso que vai ser dado agora, porque os avanços que ocorreram nas áreas empresariais, nas áreas, até por conta de situações que não estavam previstas, como pandemia, mudança nessa relação de trabalho, essas questões relacionadas às inovações tecnológicas, vocês têm que ter uma capacidade de revisão do seu próprio trabalho, deve ser muito grande, né?
Por ser uma escola, é lógico, diferente de uma escola de ensino básico, fundamental, uma graduação, a gente tem praticamente os mesmos desafios, né? Como continuar sendo atrativo, né, para os nossos participantes. E esse, sem dúvida nenhuma, tem sido o grande desafio das escolas de negócio do mundo. E a gente tem discutido muito isso, em virtude aí de IoT, todas essas coisas que têm aparecido. Mas o que eu vejo, assim, Cacá, desmistificando um pouco isso, a essência do... Porque o nosso negócio é gestão empresarial.
Sim.
O negócio da Dom Cabral é gestão, né? A nossa especialidade é gestão, é estratégia, marketing, finanças, desenvolvimento de pessoas, inovação, governança corporativa, ESG, né? ESG. Então, assim, a essência, ela continua sendo a mesma. Ou seja, eu preciso estar constantemente, né, planejando, monitorando, cuidando dos processos do meu negócio. Essa essência não muda. O que mudam são novas tecnologias, novas formas de se relacionar com o mercado, com o cliente, a questão toda da globalização, que ainda é um desafio para o mundo. Mas a essência é você tem que estar sempre planejando, você tem que estar sempre monitorando os resultados do seu negócio, você tem que estar investindo em capacitação. Então, qual que é o nosso dever de casa? É estar antenado, sempre tentar estar à frente do que o mercado está fazendo, porque como eu vou atender um Tomase da vida, um Med Sênior, eu tenho que estar em trazer para eles propostas, reflexões aderentes ao que está sendo feito no mercado. Então, acho que esse é o nosso principal negócio falando, o que era 25 anos atrás, há 30 anos atrás, a única diferença é que os desafios eram outros. O nosso papel é estar sempre estudando e vendo o que está acontecendo no mundo.
Tem uma discussão acontecendo na história da governança corporativa, né? Vocês são... A estrutura de governança das empresas se modifica um pouco à medida que você tem um conselho de administração, esse conselho de administração tem finalidades que vão mudando ao longo do tempo, né? Eu me lembro que eu participei de um curso desse semelhante a esse lá em São Paulo, e não se discutia, 10 anos atrás, não se discutia praticamente inovação, por exemplo. Depois, a partir daí, a coisa ficou muito forte, dos conselhos. Como é que é a parte de governança corporativa desses cursos e a certificação de pessoas dentro da Fundação Dom Cabral e com vocês, na DVF?
Esse é um... eu acho que aprendi isso com meu pai, né? A gente tem sempre o otimismo, né, em primeiro lugar. E olha que coisa maravilhosa, né? Hoje a gente discute governança corporativa em empresas familiares, empresas médias, pequenas, que dá para nós, enquanto sociedade, muito mais segurança, né? Você ter esse olhar de ter o cuidado de que as coisas estão sendo feitas da forma correta, que a gente pode ter perenização nos nossos negócios. A governança é isso, né? Ela é uma espécie de um guarda-chuva, um guardião, para que a empresa siga no caminho correto. E como isso é uma tendência mundial, e o Brasil está indo muito bem nisso, a gente tem que agradecer, porque tem muita demanda, que a gente tem trabalhado muito.
É bom, né? Quanto mais demanda, é melhor para você.
E as empresas empresas pequenas, empresas médias, porque você tinha lá, né, o Conselho de Administração da Petrobras, o Conselho de Administração da Vale, da Suzano, né, da ArcelorMittal, isso para as empresas grandes, multinacionais, isso é uma necessidade. Quem tem mercado, quem é aberto em bolsa, tem que ter isso por obrigação. Mas hoje não, você vê as empresas preocupadas em ter uma estrutura, um conselho, mesmo que um consultivo, né, pessoas que... E eu acho que essa, Evandro, é um investimento que o resultado é garantido para os acionistas. Você vai ter pessoas capazes, né, especialistas em alguns temas, por exemplo, como inovação. Hoje você tem em conselhos de administração, conselhos consultivos, você tem lá um comitê de inovação para discutir inovação, pensar a estratégia da empresa para inovação. E realmente, dentro da Dom Cabral, o nosso programa mais procurado hoje, nosso campeão de audiência, é o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. Vista em virtude dessa demanda que o mercado trouxe.
Tá? Agora, uma questão. Eu esses dias me deparei com o fato de um amigo ter iniciado um curso para ser conselheiro. Como é que a pessoa decide, fala assim, bom, eu vou ser conselheiro?
Eu acho que é fruto desse novo mercado. Uhum. Um mercado que se abriu para executivos.
Eu sou certificado, por exemplo.
Evandro é conselheiro, já fez cursos. Porque o mercado, como é uma... A gente lembra, a governança corporativa, né? Ela tomou essa notoriedade nos Estados Unidos, naquele caso grave lá de corrupção da Exxon, nos Estados Unidos.
Sim, sim.
Né? E ele mostrou toda a fragilidade naquela época de...
Da Enron, desculpa.
Né? E ali foi um alerta para o mundo. Né? E de lá para cá esse assunto vem tomando espaço grande nas pautas, e é lógico, as pessoas, né, vão estudando, vão entendendo as suas necessidades. E é uma... Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que agora é um mercado que existe. Uhum. Né? E eu acompanho muitos ex-executivos, pessoas mais velhas, que já estão procurando um outro momento da vida, de consultoria, de ser professores. E o conselho hoje, conselho de administração, conselho consultivo, é uma profissão. Então tem pessoas hoje profissionais que vivem disso.
Mas lembrando, Vinícius, que é o seguinte, porque quando a gente fala em conselho, normalmente as pessoas acham que é algo muito confortável e sem grandes compromissos. O conselheiro, ele tem enormes compromissos com as decisões que a empresa toma.
Isso aí, Cacá, como tudo na vida, né? A gente tem profissionais e profissionais, né? Então tem conselhos e conselhos. Um conselho, né, que dá resultado, um conselho profissional, é um conselho, um conselheiro, ele assume uma responsabilidade tão grande quanto a do empresário, ao dono, ao acionista, ao dono do que assume o risco. Ele assume o risco. A gente teve os casos, né, do subprime, né, de 2008, 2009, onde executivos de grandes empresas foram penalizados, foram para a justiça, tendo que responder legalmente por movimentos que fizeram. Isso, assim, o CPF daquele executivo ou daquele conselheiro estava junto com os acionistas. Então, realmente é algo de extrema responsabilidade. Então, precisa realmente muita atenção. Você que tem o interesse de se tornar um conselheiro, é uma atividade que exige muita responsabilidade.
Os conselheiros antigamente havia uma preocupação só com números, né? Agora não, agora há uma preocupação com o social, com o ambiental, preocupação com a inovação e tal, mudou muito essa visão, né?
Isso aí, exatamente. É o que é a realidade das empresas, né? Então o conselheiro precisa entender e tá atento o que está acontecendo no mercado.
Gente, só atualizando aqui, são 10 horas e 38 minutos. O secretário-geral, eu ia falar o conselheiro-geral, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele já falou, e agora nós temos um novo representante, falando lá nas Nações Unidas nesse momento, só esclarecendo o seguinte, porque essa confusão sempre acontece. A gente fala, olha, o Lula que vai abrir a reunião e tal. Ele é o primeiro chefe de Estado a falar, o brasileiro, o presidente brasileiro, de ocasião, isso acontece desde a primeira Assembleia Geral da ONU, ele é convidado para abrir, ele é o primeiro chefe de Estado a falar. Estava previsto para ele começar há mais tempo, mas como sempre acontece, eu comentei até com Letícia aqui hoje um pouquinho mais cedo, só por volta de umas 10h50 ele deve falar. Letícia.
Milene, obrigada mais uma vez. Vinícius também, prazer tê-lo aqui na Band News. Sucesso, viu?
Prazer todo meu, da nossa, né, da DVF, da Dom Cabral. Muito obrigado. Sucesso para vocês também.
Um abraço.
E hoje à noite, Milene?
Hoje à noite nós vamos ter a Gabriela Eutrópio, consultora de desenvolvimento da Águia Branca, porque houve um concurso, Great Place to Work.
E a Águia
Branca foi premiada aí, melhores lugares para se trabalhar.
Tá certo. Tá ótimo.